O DCCast, episódio de hoje, ainda precisamos falar sobre o Superman.
Fala, DCNauta, no episódio de hoje vamos falar sobre o Superman mais uma vez. O azulão vai voltar pro cinema, mas não é com o Homem de Aço 2 e não é com o Henry Cavill. Vamos ter um novo Superman. E então o papo de hoje vai ser sobre o futuro do personagem no DCU, o universo que está sendo planejado pelo James Gunn e Peter Safran, os novos chefões da DC. Meu nome é Danilo, eu sou o criador do universo DCNauta e tô aqui com dois convidados.
Fala, amigos DCNautas, meu nome é Fábio, do canal Cavelo no Morcego. E vamos lá, né? Ficamos chateados pelo passado, por coisas que não vão ser dado continuidade, mas eu vou dizer para vocês que eu estou esperançoso com o futuro.
Fala, gente, eu sou o Henrique Camilo, do ADM do Superman Brasil, e eu tô muito ansioso pelo futuro do Homem do Amanhã.
Os dois convidados, inclusive, retornando aqui no DCCast, né?
Isso aí.
já adianto que é sempre bom ter vocês aqui
no muito obrigado.
Podcast. E quero começar falando sobre o Henry Cavill. Acho que não dá pra gente falar sobre o futuro do Superman sem olhar um pouquinho pra trás. Inclusive, vou até recomendar o episódio que a gente fez. Em alguns aspectos ficou um pouquinho ultrapassado, mas tem coisas muito válidas ainda naquele episódio. A gente fez Precisamos Falar Sobre o Superman. Tava o Henrique, inclusive.
Sim.
E tava o Fernando do canal Terra 1. Que a gente falou sobre toda a história do Henry Cavill na DC. Tudo que aconteceu até chegar ao ponto de... Antes da San Diego Comic Con, que ele acabou não aparecendo. Eu vou dar apenas um resumo aqui, pra quem não escutou esse episódio, pra gente relembrar um pouquinho como foi a trajetória do Henry Cavill e dar as opiniões sobre tudo que aconteceu com ele. Em 2013, o Cavill começou a jornada como Superman nos cinemas, com Homem de Aço, um filme dirigido pelo Zack Snyder e produzido pelo Nolan. Acabou sendo o início da franquia e ficou conhecida como DCU ou DC Extended Universe. O personagem ele acabou não voltando numa sequência, mas sim Batman vs Superman, que a gente viu o Cavill usando a capa mais uma vez, dividindo a tela com o Batman pela primeira vez na história do cinema. O filme que acabou sendo bem divisivo e polêmico, principalmente pelas cenas envolvendo o Superman. O personagem morre no filme e todos esperavam um grande retorno em Liga da Justiça. E o filme acabou sendo, acho que a maior mancha da história da DC no cinema, né? Por tudo que aconteceu nos bastidores, principalmente. E é importante ressaltar também que é nesse filme que nasce o meme bigode de CGI. O Kevin se afasta do personagem com diversas notícias falando que ele não seria mais o Superman. E a gente então entra naquela saga, né, de Superman sem cabeça e tal. E por muito tempo ele viveu de citações no DCU. Sendo assim, o principal símbolo de esperança foi meio que jogado de lado. Toda hora existia um rumor, ele vai voltar, não vai voltar, que alimentou e iludiu muitos fãs, né? E o ápice, como eu falei, foi na Comic Con de 2022 esse ano. Até que começou aqueles rumores sobre ele ter filmado um seriado negro, foi ganhando força, todo mundo, opa, vai rolar. E o The Rock também não conseguiu segurar as informações, soltou, pá, os rumores não decepcionaram e os fãs de Superman finalmente viram Superman em Adão Negro. E mais, né, porque não foi só a volta dele, o Superman iria ganhar um novo filme, Homem de Aço 2 estava em desenvolvimento, era tudo que o fã queria. Mas como eu disse, iria, porque não vai mais, o James Gunn depois anunciou no Twitter que teve uma conversa com o Kevin, uma conversa de boas. E depois o Kevin confirmou no Twitter também, né, que a capa dele não vai estar mais no armário. E botou um ponto final em qualquer dúvida, encerrou essa história.
Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. O inimigo usa forças que oprimem, vai na paz, irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor, espero eu chegar. Valeu, menor, espero eu chegar.
Então, aqui, como eu disse, estamos aqui para falar do futuro do Superman, que eu acho super importante. Mas não dá para ignorar, acho que esse drama, que faz parte da história do personagem também. E vai fazer parte da história desse novo projeto do Superman. Então, eu queria começar o papo perguntando para vocês como vocês veem esses últimos anos do Superman e do Cavill, tanto nas telas como fora delas, né? Tipo, tudo que aconteceu envolvendo ele.
A minha opinião permanece a mesma daquilo que eu falei, Danilo. Você lembra que a gente relembrou e falou como que deveria, a forma que o Cavill devia ter voltado, né? A gente até contou de um vídeo que um fã fez, que era a forma certa que devia ter feito em Zack Snyder's Justice League. Só que a gente falou assim, eu pelo menos falei assim, ó, se ele voltar vai ser ótimo, a gente vai comemorar, todo mundo fica feliz, todo mundo fica em êxtase, só que se ele não voltar também faz parte, e a gente segue o jogo. Ele não voltou, sabe? Voltou, né? Voltou, mas não voltou, voltou e foi embora. E acho que foi até bom, sabe? A gente reformular essas coisas, começa do zero. Ficou, nossa, por anos ficou aquele meio de campo bizarro de, a capa tá no armário. Aí ele fazia entrevista e ele falava, ainda posso ser o Superman, é só me chamar. ainda posso ser. Aí tinha outro rumor que falava que não ia ser. Aí saía aqueles rumores de Flash falando que no novo universo o Superman do Cavill não ia ter nem chegado na Terra, né? Não tinha rumor assim falando que ele ia ter morrido no meio do caminho, a nave, o Zod ia ter destruído a nave, quem ia ser o kryptoniano principal do universo ia ser a Supergirl da Sasha Kelly. E aí esse rumor acabou que ele caiu também. E porque com as filmagens do filme. Então a gente tava numa confusão tão grande de não saber o que ia acontecer, que eu acho que a melhor coisa foi isso mesmo, sabe? Começar do zero, vamos agora devagarzinho, fazer tudo planejado, sem polêmica nenhuma, que pra gente tentar fazer o máximo dar certo, né?
É, com certeza, né? Realmente, a gente tá vendo um novo começo agora, que eu entendo que é correto. Eu só acho que realmente foi muito mal gerenciado toda essa questão do Henry Cavill, né? No sentido de o problema que ele tinha com a presidência anterior da Warner Bros. Pictures, com a Amada, que não colocavam ele. Aí vem o The Rock com essa possibilidade, mas você vê que tinha o interesse do The Rock também em comandar a DC em parte dela, que acabou tendo, enfim, o uso do Henry Cavill nesse sentido. Coitado, o Henry Cavill acabou tendo uma gerência que complicou a vida dele nesse sentido. Então eu achei meio triste por parte do que a gente pensa do Henry Cavill. Eu gosto dele.
Sim.
Eu gostava do trabalho dele, uma pena que a gente não pôde ver mais. Acho que faltou a galera ter um pouquinho mais de... ser um pouco mais direto com ele. Não condeno também a troca agora, porque, de novo, a gente, como o Henrique falou, temos que recomeçar a parada, né? Então, às vezes, você não consegue encaixar exatamente o antigo ator nesses novos planos. Faz parte, todo mundo tá sujeito a isso. Então, a gente fica triste pelo passado, por tudo que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, entende o que vai acontecer mais pra frente. Até porque, também, a galera que entrou agora em novembro... Em novembro ou outubro que o Gunn e o Saffron entrou, não lembro agora.
Novembro.
Foi novembro, né?
Oficialmente.
É, oficialmente, né? Tudo que aconteceu foi depois, então, da entrada da galera. Foi antes da entrada da galera. Então, também não dá pra gente culpar um ou outro dessa nova gerência. É triste, mas vamos que vamos. Também continua a vida aí também, né?
Eu concordo com o Fábio, eu acho que existia um grande problema aí na gerência, em como tudo foi organizado, envolvendo o Henry Cavill. E não só o Henry Cavill, na verdade, é de ser no geral, né? A gente tá falando de um ano em que lá no começo, né, tivemos o trailer, eu nunca vou esquecer disso, o trailer sobre os filmes de 2022, e semanas depois, os filmes foram adiados.
Sim.
O que não teria problema, né, se você adiasse muito tempo depois, mas foram poucos dias, assim, de diferença. Você também tem o Henry Cavill voltando, e querendo ou não, também foi poucos dias confirmando que ele não ia voltar mais. Acaba, pro público geral, que cria expectativa, e que até gosta do ator, sempre tem aquelas pessoas que estão mais pelo ator do que o personagem. A gente, obviamente, sempre vai estar mais pelo personagem, por ser fã da DC e tal, é óbvio, isso não tem nem o que discutir. Mas também tem a galera que se apega ao ator, que vai assistir os filmes, por gostar daquele ator no papel. Então, acabou que não foi bem estruturado tudo como aconteceu. O Henry Cavill também deu muito azar em tudo que aconteceu na vida dele, envolvendo o Superman. Tem o negócio de The Witcher, né? Pô, saiu e depois perdeu o Superman também. Não dá pra saber se tem relação, porque nunca foi confirmado, mas enfim, de qualquer forma, acabou sendo um péssimo ano pra ele. E triste no sentido de realmente criar uma expectativa grande pro retorno do personagem, algo que a gente viu bem legal com, por exemplo, o Andrew Garfield, né, que também foi meio injustiçado, os fãs do Homem-Aranha queriam ter visto mais dele.
Sim.
Acabou tendo um filme de volta, voltou ali, todo mundo fez, pô, incrível, pra mim foi o melhor do filme, Andrew Garfield. As pessoas esperavam o Henry Cavill ter essa oportunidade, muito mais do que tipo uma participação de 15 segundos ali, que não muda muito o Superman dele, né?
Sim.
Mas acho que nesse caso, essa comparação do Henry Cavill com o Andrew Garfield, o que aconteceu é que no Andrew Garfield a gente já sabia que ia ser só uma aparição mesmo. E que no caso do Superman, pô, ele apareceu uma semana depois, ou melhor, nem uma semana depois, né, um filme estreou nos Estados Unidos na sexta-feira, na segunda o Cavill já tava gravando vídeo, falando que ia voltar, que ia ter mais filme do Superman, e aí já começou a dar entrevista, dando a entender que ia pagar o que aconteceu em Batman do Superman, que ia ser uma continuação de Homem de Aço, foi elevando a expectativa, né, coisa que não aconteceu com o Andrew Garfield, que foi só fã pedindo mesmo. E aí, quando saiu a notícia semana passada, foi um baque gigantesco, né, porque ninguém tava esperando.
Sim, pois é. Eu acredito que tenha tido ali um envolvimento com a antiga, hoje em dia não é mais, né, pelo que eu ouvi falar. Tinha a... é, agente do Henry Cavill, né, que é a ex-esposa do The Rock também, né? Eu acho que houve uma arquitetação ali no sentido de, olha, é a hora de você agarrar esse teu personagem, bicho. Então vamos lá, vamos dar entrevista, vamos falar, você apareceu aqui no Adão Negro. Vamos agora reafirmar que você é o Superman pro público comprar a ideia também e apoiar você, né?
Sim.
Só que aí mudou a gestão da Warner, a presidência da DC Studios, aí foi por água abaixo, né? Aí também tá, tem todo esse conflito envolvendo o próprio The Rock com a DC Studios. Não sei como é que tá esse negócio hoje em dia também. A galera começou a levantar que o pessoal tá chateado lá da parte do The Rock, mas ele não deixou de seguir ninguém, ele simplesmente só não seguia antes a Warner. Mas é complicado, simplesmente realmente acaba sendo um momento delicado que envolve todas as partes.
É, fica essa tristeza da gente ter a expectativa de ver o personagem ganhar aquela segunda chance que todo mundo queria ver, né? Inclusive saiu até notícia que seria o Brainiac, né, o vilão de Homem de Aço 2.
Uhum.
Também era o que os fãs pediam. É, enfim, não aconteceu. Eu acho assim, que se tivesse Homem de Aço 2, obviamente esse filme seria um orçamento muito alto, pelo salário do Cavill, por todo o elenco envolvido, querendo ou não. Você teria complicações que você resolve com o filme do Superman começando do zero, né? Eu acho que James Gunn, ele quer se livrar um pouquinho do drama que acontece desde o lançamento da Liga da Justiça, fazer algo do zero que não vai estar envolvido, cheio dessas polêmicas, né?
Pois é, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram lá do Superman Brasil na sexta-feira, e perguntando o que a pessoa achava. E o cara falou assim, a gente tá perdido. Eu falei, pô, a gente não tá perdido não, cara. É a primeira vez em 5 anos que a gente tem notícia do que tá acontecendo com o Superman. Antes a gente só tinha boato. E agora a gente tem firmeza de que algo vai acontecer.
Sim. É, a gente tá sendo mais direto. Hoje em dia as coisas são muito mais diretas com o Gunn lá no Twitter respondendo todo mundo toda hora, né? Isso pelo menos a gente não tá mais, não há uma perspectiva nublada pra gente. A gente sabe o que vai acontecer. Se a gente gosta ou não gosta, aí é outros 500 também.
Uhum. Sim, não, a gente vai ter o direito de julgar como fã mais pra frente, se tá bom, se tá ruim. É, até mesmo quando Exatamente. O Gunn anunciar o plano dele, a gente vai ter uma ideia. Uhum. Pode ser o pior plano da história. A gente vai lá e fazer, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas também pode ser um plano muito bom. A gente fala, pô, eu tô confiante, tô empolgado. Vamos ver. O ano que vem a gente vai ter essa ideia, 2023, né? Mas falando sobre o futuro, eu acho importante a gente ter como foco nesse episódio. O Gunn confirmou no Twitter, né, que tá escrevendo o roteiro desse novo filme do Superman e que vai ser um Superman mais jovem. Então, mas assim, ele tá em começo de carreira, não é um filme de origem. Isso é uma coisa que as pessoas confundiram um pouco. Porque realmente, um filme de origem de novo, eu acho que não era necessário. Mas o quanto vocês ficaram empolgados com essas pequenas informações que a gente já sabe, ou pelo menos esperançosos com essa notícia, que o Superman vai ter filme e parece ser uma prioridade nesse universo?
Ó, eu fico muito feliz. Quando eu vi isso, eu fiquei muito feliz. Porque um filme de primeiro... De primeiros passos, né? Não é um filme de origem, é um filme de primeiros passos. Eu fiquei tranquilo porque o que não falta é história pro James Gunn se inspirar, né? Pra ele bater o olho e falar assim, ó, vou pegar um pouquinho dessa daqui, vou pegar um pouquinho dessa, vou pegar um pouquinho da outra e trazer um filme que seja atual, com um elenco novo, que seja cativante. Ele tem esse dedo bom, né? Ele sabe escolher ator desconhecido, né? Ele fez isso na Marvel, fez até na DC também com a Daniela Melchior, com a portuguesa do Esquadrão Suicida, né? Então ele sabe escolher elenco jovem. Então acho que nem eu falei no começo, acho que o futuro é muito bom, sabe? O que não, a gente tá num livro em branco que a gente vai começar a escrever e o Superman ser o primeiro capítulo dessa história é uma oportunidade muito bacana, sabe? Ainda mais se fazendo de uma forma planejada e não, olha, é um filme que deu sucesso, vou começar o universo a partir daqui. Não, ele tá planejando, então já vai ter, acho que esse filme vai ser muito importante. Isso é muito importante. Eu tenho esperança nesse filme. São os melhores filmes do Superman, viu? Acaba que o pessoal não vê muito Superman Lois e não sabe o quão bom tá ali, né? O quanto a essência do Superman tá ali. Eu acho que o James Gunn vai conseguir transportar a essência do Superman Lois, né? Do quanto que a essência de Superman tem ali, pra telona, pra chegar em mais gente. Acho que vai ser... Eu tô muito empolgado.
Eu também tô empolgado. Como vocês disseram, são os primeiros passos, não uma história de origem. O próprio James Gunn falou, né? Não vai ser a história de origem, não quero falar sobre isso, né? Todo mundo já tá cansado. Aquela história de origem do Batman, todo mundo já sabe. O próprio The Batman é uma história de começo do personagem.
Sim.
Mas ao mesmo tempo não é origem, né? Então eles vão na mesma toada, até porque com o Batman deu certo. Mas é importante isso, na verdade, essa questão toda do famoso planejamento de universo. Se eles estão realmente planejando os 10 anos, eles já sabem onde encaixar o Superman em cada um dos pontos, né? E ser o primeiro herói pra fazer toda essa construção importante. Então, isso acaba sendo algo muito legal de você observar, né? E tem que começar com o Superman, realmente. O Superman é o primeiro herói de todos os super-heróis, né? Então ele precisa ser realmente aquilo que ele representa, o líder de todos aí. Pra você depois dar prosseguimento nos outros personagens, Batman, Mulher Maravilha e assim vai indo. Mas realmente é legal você ver um outro espírito como Superman também. Temos várias visões envolvendo o personagem com o passar do tempo. E eu creio que o James Gunn, inclusive o James Gunn já fez um Superman do Mal, né? Ele já produziu um filme do Superman do Mal lá. Então ele já tirou do seu sistema então esse lance de um Superman do Mal.
Tomara então, que não seja nada parecido com esse filme.
Exatamente. vamos torcer pra isso, né? Que ele tenha deixado lá essa brincadeira. Uhum. Né? Que agora, então, ele faça esse Superman. Que eu gosto de ver um Superman esperançoso. Alguém que realmente me parecesse um personagem mais leve no sentido das suas convicções. Não aqui digo que o Superman do Zack Snyder é ruim com esse sentido, ou qualquer outro Superman é ruim. São visões. Uhum. Mas tendo visto que a gente tá recomeçando aqui, a gente tá indo pra outra toada, eu realmente acho plausível você começar de outra maneira esse personagem. Até também pra ser inspiração pros outros personagens também, como o Henrique disse, né? Ao invés de a gente ver um Man of Steel que, pô, deu certo, então vamos começar a partir de alguma coisa, você já começa planejado aqui o negócio, pra daí você, então, trazer esse Superman mais próximo dos outros personagens. Isso acaba sendo realmente um fator que pode trazer uma toada, que é o que a gente quer ver, né? Do universo compartilhado. Então, realmente, eu tenho muitas esperanças em relação à construção desse novo Homem de Aço.
Assim, pelo menos a impressão que eu tenho no momento, com tudo que o James Gunn falando, pelo fato do Superman ser o primeiro anúncio oficial, né, de planejamento 100% de James Gunn e Peter Safran, que eu vejo que o Superman vai ser o começo desse universo. Aquele filme que precisa dar certo, tanto pro universo, assim, pro universo, se você erra no filme do Superman, o universo já vai começar errado, né? E também ele tem a responsabilidade de dar certo pro personagem Superman também, né? Que nos cinemas vem sofrendo. Eu gosto de Homem de Aço, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que gostam também, mas é um filme que foi mais divisivo, assim. Eu acho que hoje em dia tem até mais pessoas que gostam de Homem de Aço do que não gostam, mas não deixa de ser divisivo, né? Não deixa de ser polêmico. E você tem Superman Returns, que não fez muito sucesso, não é um filme nem que tem muito fãs, assim, você não vê um grande fandom, né? E você também tem o Christopher Reeve mais antigo, que você tem o Superman 3 e o 4 ali, que o Christopher Reeve, obviamente, continua sendo incrível nos filmes como Superman, mas ele recebe um material ali pra trabalhar muito inferior. Então, o Superman vem sofrendo nos cinemas, e não dá pra errar mais de novo no filme Superman. Eu acho que o James Gunn pegar pra si esse projeto, muito mais do que como chefão, pegar como roteirista, eu acho que ele entende a responsabilidade desse projeto pra todo o projeto dele dar certo. Ele sabe disso. Mas vocês acham que o Gunn foi a pessoa certa pra fazer esse trabalho, pra fazer o roteiro? Ele vem sofrendo bastante pressão, né?
Ah, ser a pessoa certa, assim, é difícil a gente saber, né? Eu sei que ele é capaz disso, eu confio nele. Porque o pessoal tava preocupado assim, ai, James Gunn vai fazer um filme só com piada. Ai, o Superman vai fazer piada de pinto. Ai, o que vai acontecer? Falei assim, não, gente, o James Gunn tem noção, né? Pô, o cara trabalha com filme tem 20 anos, o cara escreve desde sempre. É só prestar atenção nas coisas que ele faz, né? Ele fez o especial de Natal do Guardiões da Galáxia. Pô, cara, uma coisa, um trem de 40 minutos, cheio de coração ali, bom, super emocionante. Bom. É super emocionante.
Inclusive, fiquei viciado na musiquinha que tava lá no começo.
Ah, é muito boa.
Eu sou fã de musical, tá? Por mim, se o James Gunn quiser colocar musical em vários projetos da DC, eu tô...
Pode colocar. Então eu vou tranquilo, cara. Não é só porque que ele é bom escrever filme de grupo falando besteira, Guardiões da Galáxia, Esquadrão Suicida e a série do Pacificador, que ele vai fazer o mesmo no filme do Superman. Não, pô, ele sabe que o Superman é um personagem que é leve, né? Até que o contraste dele, assim, com o Batman, que eu vejo muito, é da leveza do Superman. Eu tava até pegando pra ler aqui o Superman Identidade Secreta, e o primeiro capítulo ele fala assim, eu gosto da alma, eu gosto da tranquilidade, né? O Superman, ele é esse cara tranquilo, o James Gunn vai saber escrever isso com todo o talento que ele tem, toda a capacidade que ele tem.
Ele sabe diferenciar as coisas. A gente não pode pegar como base só o Pacificador ou mesmo o Esquadrão Suicida, porque são temáticas diferentes.
Sim.
Pacificador, por mais que ele tenha piadas de 8 anos, é o Pacificador. Pacificador é pra ser isso mesmo. Seria estranho se não tivesse, pelo menos essa versão do James Gunn. Mas ao mesmo tempo ele trabalhou pra Disney. A Disney não ia permitir ele fazer piadas com o Pinto e tudo mais. com as projetas dela. Então, não dá pra você trazer essa pegada simplesmente se baseando em uma única obra, né? E realmente ele é um cara competente pra trabalhar os personagens. Ele gosta bastante de quadrinhos. Ele gosta das versões mais alternativas possíveis de quadrinhos. Então, ele consegue entender exatamente o que são essas figuras, como trabalhar elas de uma maneira que toque. Eu, por exemplo, o que ele trabalhou no Esquadrão Suicida com personagens do universo do morcego, que era o Homem das Bolinhas e a Caça-Ratos, ele deu uma reformulada nos personagens, né? Eles não eram aquilo que ele trabalhou. Mas, de qualquer maneira, ele trouxe uma visão bem bonita desses personagens, né? Então, realmente, ele soube dar mais coração pra essa galera. Então, a gente pode ver isso também com o Superman. Na verdade, não necessariamente dar mais coração pra ele, mas sim trazer o que é o Superman de algumas vertentes, né? Que é o que a gente quer ver. Então, isso é importante. Não simplesmente pegar uma obra pra comparar com o que ele vai fazer agora, mas sim ver todo o histórico do cara e entender que ele tem a sua capacidade também. E, realmente, vai ser um projeto que a galera vai cobrar bastante, né? O filme que... Tudo da DC, na verdade, é aquela coisa, né? A DC... acertou, não sei. Então, Eu digo pra vocês que a pressão vai ter, mas eu acredito que ele já tá meio ciente disso, que ele vai dar o melhor dele e que a gente vai conferir lá quando for lançar esse filme.
Pois é, dá a impressão que a gente tá numa crise infinita, né?
Sim. Não, mas eu vi uma piada muito boa disso. Provavelmente deve ter sido um fã da Marvel, mas eu achei engraçado do mesmo jeito. Foi falando, a Marvel fez Guerra Infinita e a DC vive numa Guerra Infinita. E eu fiquei, realmente, a DC tá em anos vivendo um caos, internamente, externamente, é complicado. E a gente tem a esperança, com esse novo universo começando do zero, como universo, a DC não tava indo num caminho bom, até o momento pra mim, tipo, eu nunca ia assistir um filme pensando, nossa, como eu tô empolgadaço pro universo da DC. Não, eu sempre assisti o filme porque eu tô empolgado pelo filme, como um filme mesmo. Sim. O que é importante, a DC tem que manter isso, tá? Eu acho que o filme tem que funcionar como um filme. Mas se o plano é fazer um universo, você tem que se empolgar minimamente, se importar pelo menos um pouco com aquilo que você tá consumindo. E eu nem ligava. Pra mim, inclusive, quanto mais isolado, era melhor. Quanto menos referências, era melhor. Daqui pra frente, as coisas devem mudar. E vai ser muito interessante ver como tudo isso começa no filme do Superman, né? Como esse coração que vocês falaram, que eu acho que o James Gunn vai trabalhar muito bem. Todo filme dele, ele consegue fazer você se importar em 2 horinhas, 2 horinhas e 20, você se importar com muitos personagens. E trabalhar com equipe não é fácil, ainda mais quando tu não tem tempo de introduzir, né? Que nem os Vingadores fizeram cada filme até chegar o filme dos Vingadores. Guardiões da Galáxia não teve isso, né? O Esquadrão Suicida até teve, mas o quê? Foi 3 personagens que se manteram no primeiro? Então o Gunn, em um filme, ele conseguiu realmente trabalhar bem esses personagens, e o Superman eu acho que ele pode mandar bem. Mas vocês conseguem imaginar algum diretor que mandaria bem com o roteiro dele? Tipo assim, pô, pega o roteiro do James Gunn, chama esse diretor e dá bom? Ou vocês, tipo, mantém um grande diretor mesmo e vamos pra cima?
Ah, eu já fechei muito minha mente em relação ao diretor, que eu até parei de pesquisar. Mas que nem, eu fiquei... naquele dia que o James Gunn tweetou comemorando o aniversário de lançamento do Superman 1, né, do Richard Donner.
Sim.
Nesse dia eu fiquei assim, pô, o cara tá praticamente afirmando, ó, galera, o material de base meu é esse aqui, viu? Tá vendo aqui? Ó como é que eu amo esse filme, eu tô homenageando ele, aniversário de 44 anos. Mas de direção, cara, se o James quiser botar a mão, beleza, cara, eu acho tranquilo. Mas eu coloquei uma visão muito fechada de que o cara que eu acho que ia ser perfeito ali ia ser o Ben Stiller, e agora eu tô dedicado a que todo mundo ache isso também, e que o pessoal do DRT faça campanha pra pedir o Ben Stiller, cara. Acho que o Ben Stiller teve uma visão naquele, as Aventuras Secretas de Walter Mitty, alguma coisa assim. Do que até o personagem principal, o protagonista interpretado por ele mesmo, ele tem até um estilo muito Clark Kent do começo e no fim, é, que você coloca uma comparação, né? Que um é aquele cara que tem uma postura que é insegura, meio tímido e tal, e no final ele é um cara que é confiante, ele sabe do que quer, ele se veste de forma diferente, a postura do personagem é diferente. E isso nada mais é do que um contraste de Clark Kent e Superman, que ninguém fez melhor do que o Reeves, né? É. E que o Tyler Hoechlin trouxe uma visão boa, mas que a gente vê só no primeiro episódio de Superman Lois. Que é o Clark ser inseguro, ser atrapalhado, ser desengonçado, né? Com o tamanho que ele tem, ele não tem noção da estrutura corporal dele. E da postura do Superman ser completamente diferente. Então, eu tenho essa visão do Ben Stiller, porque eu acho que ele sabe comandar o filme, ele sabe trazer o estilo leve que o filme deve ter. É, por contar essa história de um cara simples, né? Eu acho que isso combina perfeitamente com a história de origem mesmo, já que você quer introduzir de novo esse personagem pro mundo todo, só que o mundo sabe quem é, o mundo sabe quem é o Superman, sabe que ele tem um S no peito, só que muita gente parece que não conhece o estilo dele, as coisas que ele defende, a forma que ele se comporta. Então nada melhor do que você fazer isso agora com um diretor que sabe fazer isso, que já fez mais de uma vez.
Bem, espero que este pequeno incidente não impeça de voar, senhorita. Estatisticamente falando, ainda é a maneira mais segura de se viajar.
Tá. Espera! Quem é você?
Um amigo. Tchauzinho!
É, ele citar esses dias aí o filme do Superman 78 realmente é muito importante. E além do mais, o Superman 78 é a pedra de Roseta das adaptações de quadrinhos de super-heróis, né? Uhum. Não tem como você fugir disso, você tem que pegar isso como base. Christopher Nolan fez isso, a Patty Jenkins...
Sam Raimi,
uhum. Teve o Kevin Feige também sempre fala que, pô, esse é o filme que a gente usa aqui como base. Então, enfim, não tem como você fugir disso. Em relação a diretor... Ah, eu sou meio ruim em escolher esse negócio de diretor. Sempre quando aparece o diretor depois, aí eu vou julgar, né? Será que a gente pode confiar ou não?
É justo.
É, mas o Christopher McQuarrie lá do Missão Impossível, se eu não estiver pronunciando o nome dele errado, era uma ideia que eu achava bacana no passado. Não sei se agora tá mais vinculado com o Henry Cavill, não tem como mais ele voltar. Voltar não, na verdade, né? Ou fazer parte desse projeto. Mas era um diretor interessante. O próprio diretor da casa hoje em dia, que é o Andy Muschietti, talvez, dependendo do filme do Flash, seria uma coisa interessante. Parece que ele também estava querendo dirigir um filme do Superman, uhum, com o próprio Henry Cavill. Então, dependendo da situação do Flash, seria algo interessante seguir. Agora, diferente disso, eu confesso que não tenho muita ideia assim, de quem poderia pegar. Eu não acho que também eles vão fazer uma produção gigantesca em relação ao Superman, sabe? Eu acho que esse é um ponto que talvez a gente vai ver em relação às produções da DC. Eles vão tentar deixar uma coisa que vá, sabe, não Adão Negro, que foi $200 milhões, mas uma, uhum, coisa que vá mais estilo The Batman, assim. Por mais que o Superman ainda exija mais efeitos especiais, você precisa de um cara que pense nesse sentido. Mas eu acho que eles vão tentar deixar as produções com um menor valor pra você pensar nessa questão de universo compartilhado. Então, por isso que talvez eles pensem em diretores um pouco menos conhecidos na indústria, pra tentar você economizar um pouco de grana nesse sentido. Pra daí dar certo todo o universo também. Então talvez seja um ponto que a gente tem que levar em consideração.
Eu e a galera no Twitter ficou brincando, né? Que ele vai contratar o ator pra ser estagiário, pra ter aquele salário baixo. Mas assim, o David Zaslav, a gente tem que pensar, eu concordo totalmente com o Fábio. Eu acho que esse filme, sim, vai ter um orçamento bem menor do que seria um Homem de Aço 2, bem menor. E assim, o grande problema que eu vejo nessa parte de orçamento é como você equilibrar uma boa história, e o filme precisa, com ação. Porque o público hoje em dia vai pro cinema pra ver uma boa história, óbvio. Mas o público também quer ação. Inclusive foi uma das críticas lá de Superman Returns, né? Uhum. Apesar que eu também tenho críticas com a história, que eu não gosto muito. Mas eu acho que eles têm que saber equilibrar bem isso. Por exemplo, The Batman não tem tanta ação, se você parar pra pensar, comparando com filmes megalomaníacos de super-heróis. Verdade.
Uhum.
Mas ele é um filme detetive, noir. Então, assim, pô, funcionou. Todo mundo curtiu, fez sucesso. Como fazer o Superman dar certo com talvez um pouquinho menos de ação? Talvez mostrando ele salvando mais pessoas, que ela é importante.
Mas o público não vai considerar bem a ação, porque é o público considerar a ação cena de luta, né? Tipo, o público não vai considerar o Superman salvando um gato como uma cena de ação. É tipo, o Superman salvando um gato. Então, como o diretor vai ter que equilibrar tudo isso, todos os desejos dos fãs do Superman, em um filme de, sei lá, 2 horas e meia, eu acho que, ao mesmo tempo que é fácil fazer um filme do Superman, parece tão difícil, né? Tipo, é fácil porque você tem um material muito bom, mas é difícil agradar tantas pessoas porque são mais de 80 anos de história.
É, aí a gente vai ter que saber também a questão do antagonista, né? Porque isso também vai depender de quem eles escolherem pra ser o antagonista, né?
Normal.
Que eles vão repetir o Lex Luthor?
Então, vamos entrar nesse tópico. Bom. Porque assim, vamos imaginar aqui um personagem que vocês acham obrigatório e também, tipo, vilões que vocês gostariam de ver. É, sem citar Lex Luthor e Zod, porque não dá mais. Vamos fazer algo diferente.
Ó, eu não vejo como trazer o Metalo sem trazer o Lex Luthor, sabe? Eu gosto muito de, tipo assim, que o Metalo foi uma criação falha do Luthor, ou que algum acidente que começou na mão do Luthor terminou na construção do Metalo. E eu acho que, tipo assim, o Metalo, eu lembro dele muito da série animada. Eu acho ele um cara meio bobo, sabe? Porque ele não é um vilão que tem muita motivação. Ah, eu quero só dar porrada no Superman e acabar com ele. Então, eu sinto que ele é um cara meio bobo. Ele nem parece uma ameaça em si, sabe? Porque ele é um cara com a criptonita ali no peito. Beleza, tirou a criptonita e acabou com aquele problema. Então, na verdade, o Superman precisa só de ajuda pra derrotar ele, sabe? Mas se o James Gunn quiser usar e da forma que ele gosta de pegar um personagem simples e mudar ele, aí fica à vontade, sabe? Mas que nem eu vejo muito nessa história a gente sendo apresentado pra um grupo de personagens e ter esse grupo de personagens como o principal do filme. Aí ter o Clark, a Lois, o Jimmy e esses três juntos, né, formarem uma equipe, igual o James Gunn gosta de fazer.
Jimmy vivo, hein?
Jimmy vivo, pô, não tem como te fazer sem o Jimmy outro. E isso é colocar essa equipe pra resolver um problema de um vilão. Aí pode botar o Parasita ou a Parasita, igual fizeram em Superman e Lois, né? Trazer vilões mais simples mesmo. Ou o próprio Lobo do Jason Momoa, que eu acho que ia ser até bom.
Carismático,
porque...
hein?
É, carismático. E você atrai gente, né? Pra ver um filme. Porque você vai ter um cara da antiga, da DC, e você já tá confirmando, olha, as coisas estão mudando. Você lembra desse cara que era o Aquaman? Então, agora ele é outro cara. Ele é outro personagem. Então, você já traz gente pro filme. E você coloca eles pra depois derrotar um vilão grandão, que pode ser o Parasita, igual fizeram naquele desenho, né? Animado, o Homem da Manhã, Man of Tomorrow.
Você é o Kryptoniano. O último do universo, escondido no setor 2814. Há uma enorme recompensa por essa sua cabeça estúpida.
Você veio por mim. Então eu imagino que você tenha que me levar vivo para receber a recompensa.
Meu nome é Lobo. Então... Não!
Eu cheguei a imaginar o Parasita também, sabe? Uhum. Mas pensando assim também na questão do Man of Tomorrow. E como o Gunn já citou o Lobo, assim, pô, a gente pensa, né? Pô, ele acha que ele vai querer colocar o Superman contra o Lobo já de cara, né?
Também acho, hein? Também acho.
É que no fundo, e aí você coloca o Luthor lá no fundo.
Isso.
Ele como um cara que tá crescendo, pra ele aparecer num segundo filme como um vilão principal. Porque aí você já vai ter o núcleo principal desenvolvido, né? E aí você pode explorar nesse primeiro filme o Clark se apaixonando pela Lois e vice-versa. Aí o Jimmy ali do fundo como um amigão do Superman, que sempre foi esse cara que o Superman confiou, né? Confiou com a vida dele. E aí você tem o Luthor crescendo atrás com aquela ameaça dupla, né? O cara que você... E aí o James Gunn pode trazer questões políticas com o Luthor. Pode ser o cara que ele vai colocar ali de crítica. E aí você pode aproveitar no segundo, no terceiro filme.
Sim, pode ser. Será que daria pra fazer... O Lex, aquele lance meio Smallville, que eles conhecem desde a infância.
Pode, será
que
dá pra fazer?
Seria que caberia. Daria a possibilidade de a gente colocar o Superman sendo Superboy antes também na sua vida?
Ah, eu acho que cabe, né? Você pode fazer ele, tipo, contando uma história antes, né? O filme, como o James Gunn quer fazer uma história de origem, eu acredito que o Clark já vai estar em Metrópolis, né? Deve ter chegado em Metrópolis tem uns 6 meses. E aí vai mostrar ele começando a atuar, fazendo umas coisinhas. Aí pode ter uma cena de flashback dele salvando alguém em Smallville, alguma coisa assim. Sim. E de ter um boato que fala, ah, tal. Acho que ele vai. Eu penso que ele só topou essa ideia de, ou pensou nisso de fazer um filme de primeiros passos por causa de The Batman, sabe? Ele viu assim, ah, o pessoal já sabe como é que é o personagem, vocês não precisam contar que ele caiu do espaço e foi criado pelos pais. Você tem que afirmar aquilo, né? Que nem em The Batman você afirma muito. Você afirma muitas coisas que você já sabe, porque você tem que ter certeza daquilo. E eu acho que no filme do Superman eles vão fazer muito isso, eles vão afirmar aquilo que a gente já conhece, só pra ficar cravado mesmo.
É um personagem que eu gostaria que aparecesse, que eu acho difícil, mas a gente pode ter algumas pistas, hein? A gente poderia ir na loucura, hein? Podia colocar um Nick Speak, hein? Eu acho que daria pra gente fazer uma pequena citação a ele.
Sim. Eu ia falar ele, mas eu já tentei falar mil vezes o nome dele, eu não consigo. Então, obrigado, Fábio, por falar.
É da dublagem da animação, Nick Speak Lateg. Mas eu não lembro se era assim direitinho, mas era uma coisa assim.
Ah, mas ó, eu acho, pra mim, eu acho que você tem que ir em vilões mais carismáticos. Eu acho que o Lobo faria essa função muito bem, né? Seria totalmente diferente do que a gente já viu no filme do Superman. O vilão aí que o Fábio citou o nome também é um vilão que eu gosto muito. E ele te permite coisas que não foram feitas também ainda com o Superman. Eu acho que eu adoro o Lex Luthor, pra mim é um ótimo vilão e eu quero ver esse personagem. Eu acho que ele ainda não foi feito da melhor maneira no cinema também.
O melhor é do de Smallville, né?
Até hoje. Exato, o Smallville pra mim é o melhor. Inclusive, se quiserem trazer aquele ator, ele é amigo do James Gunn, inclusive, ele vem comentando os posts lá no Twitter, né?
Ele apareceu no Guardiões da Galáxia, né?
Acho que Michael Rosenbaum.
Isso, Michael Rosenbaum.
É amigo do Gunn, pô. Pode chegar no Gunn e falar, deixa eu voltar como Lex Luthor, que o público vai pirar. E eu acho que o público iria pirar mesmo.
Pira mesmo.
Porque ele foi bom mesmo. Ele conseguiu fazer o melhor Lex Luthor em live action até o momento. Então, se ele volta no filme, ele tem uma idade legal pra ser o Lex Luthor. O Lex Luthor pode ser mais velho, né? Então não tem problema. Então, assim, eu acho que eles têm que diferenciar. Eu gosto dessa ideia também do Lex Luthor aparecer ali no primeiro filme, mas não ser o grande vilão, pra você construir ele, pra você, pô, o Lex Luthor vai virar o grande vilão do Superman. Ele é o grande arquinimigo, não tem ninguém maior que ele. Eu acho que se você coloca ele no primeiro filme, os filmes de super-herói têm muitas vezes vícios, né? De resolver os problemas completamente no primeiro filme, aí no segundo já é outra coisa. Não vai crescendo as coisas, não vai, sabe? Então, eu acho que o Lex Luthor é um personagem que pode ser desenvolvido aos poucos no universo DC pra ser muito importante, não só pro Superman. Tu consegue imaginar o Lex Luthor sendo importante num filme da Liga da Justiça, né? Então, ele consegue se conectar com muita coisa.
Eu sempre quis ver no cinema a Gangue da Injustiça, ou Legião do Mal, não sei qual que é a nomenclatura que ela reclama. Mas eu gostaria de ver o Lex Luthor, Coringa, essa galera junto, assim, fazendo altas artimanhas contra a Liga da Injustiça.
Pois é, eu também acho que vou trazer uma coisa bem boba mesmo, sabe? Nossa, acho que ia ser tão legal de ver. Pois eu lembro muito da série animada do Superman, da construção do Luthor, cara. Tem uma época, acho que na segunda temporada, que até no final da primeira, que o Luthor, pra mim, ele vira o personagem mais interessante ali, pela construção que eles vão fazendo. O Luthor com 1 milhão de panos na cabeça e manipulando todo mundo, muda o cenário ali. Até que na segunda temporada da série da Liga, que é aquela bem política, né? Que ele manipula o Superman, faz o Superman destruir aquela cidade que ele construiu. Nossa, meu sonho é ver isso no cinema, porque isso é maravilhoso.
É, tem até a construção que envolve o Shazam, né, o Capitão Marvel. É bem legal essa temporada toda. Acho que até da Liga da Justiça Sem Limites, se não tô enganado.
É, da Liga da Justiça Sem Limites. Pensando aqui, o universo do James Gunn vai ser muito quadrinho, porque o Esquadrão Suicida é isso, né? É galhofa. Assim, é óbvio que cada filme vai representar a essência do seu personagem. Mas o Fábio, eu vi também falando no Twitter sobre o que ele acha que deveria ser o Batman, né? Puxando um pouquinho só pro Batman. Sim. E citou lá a animação Brave and the Bold, né?
Sim.
Que é bem legal, assim, é diferente do que a gente tá acostumado no cinema. Mas que eu acho que daria certo no universo mais quadrinhos, mais fantasioso. E que diferencia ali do tom de The Batman. Assim, inclusive, eu cobrava muito do The Batman. Não cobrava, porque eu não tenho moral pra cobrar. Mas, tipo assim, como fã, eu sempre queria ver, tipo, no segundo filme, enfim, terceiro, vilões ali mais fantasiosos, sempre falava assim, o Frio, o Morcego Humano, enfim. Eu sentia essa carência de ver isso no, nos últimos anos do cinema, que não rolou. Na verdade é essa.
Uhum.
Mas, pensando agora com o novo DCU, por que eu pensava dessa forma? Antigamente não existia plano pra ter filme do Batman. Você tinha lá o Michael Keaton, que ia aparecer em cameos, que é o que falava, né? Ele ser o Nick Fury aparecendo em cameos. O Ben Affleck, ninguém sabia o que ia acontecer. Então não ia ter outro filme do Batman pra, tipo, competir, entre aspas, no sentido de ter me dar outra coisa diferente. Agora, com o novo DCU, eles provavelmente vão fazer um filme do Batman, né? O James Gunn falou que ele vai ser importante. Eu posso ter essa fantasia nesse filme e já fico satisfeito, entendeu? E aí eu vou me divertir com duas coisas diferentes do Batman, que pra mim vai ser ótimo.
Pois é.
O lance do Batman, até eu coloquei essa postagem vendo Batman Revenge the Bullet, tinha uma galera falando, não, mas a gente não pode ter um Batman galhofa nos cinemas, isso não funciona nos cinemas. Então, o Batman Revenge the Bullet, eu sei que ele tem um ar mais leve se comparado a outras produções, mas ainda ele é sério, ele tem a sua seriedade, ele solta uma piada ou outra, mas ele não é assim, extremamente galhofa. Ele é contido, tem episódios lá que são fantásticos, da origem do Batman e tudo mais. Então dá pra você fazer isso, e até alguém me sugeriu na... um vídeo que eu postei, de talvez o Batman ser uma adaptação de Batman Brave and the Bold mesmo, tipo que nem os quadrinhos também, onde o Batman dividia a tela com outro personagem pra apresentar outro personagem também. Então, quem sabe, você poderia fazer isso. E esse Batman, no Brave and the Bold, ele traz essas características fantásticas e você pode aplicar também coisas como, por exemplo, o Batmirim, né? Se você puder colocar o Mixpeak e o Batmirim juntos, isso já dá também uma boa liga. Dá pra
fazer. Que bagunça que você não faz com esses dois.
Pois é, dá pra fazer os piores do mundo lá, que os dois juntos disputando a parada toda. Então seria legal. Sim. Eu acho que dá pra você fazer uma coisa diferente, que não seja tão galhofa, mas que não pena tanto pro fundamentado tal qual o Matt Reeves estabeleceu.
Eu li essa HQ, eu não lembro o nome, que eles se encontram.
Aqui no Brasil ficou traduzido como os piores do mundo mesmo.
Piores do mundo, né? Eu acho, inclusive, que dá pra fazer uma coisa parecida igual a essa HQ como animação, porque o James Gunn falou bastante aí também de não vai ser só filme, live action, enfim, série, ele vai ligar alguns jogos específicos, algumas animações específicas também vão ser ligadas. E aí, pensando que eles têm essa ideia, né, de realidade e tal, tu consegue fazer um filme animado ou em algum momento virar live action por um breve momento, né, e brincar com essa ideia de realidades. E, pô, eu já imagino muitas coisas legais envolvendo esses personagens mais fantasiosos, mais quadrinescos, que a gente nunca imaginou ver no cinema, essa é a verdade.
Pois é, então até jogaram essa pra mim também, que eu achei interessante. Tendo em vista que nós temos então o filme lá do Matt Reeves, será que eles pulariam o Batman em filmes e explorariam em outra mídia pra contar a história desse novo Homem-Morcego? Como, por exemplo, animação? Já jogaram até jogo. Ah, explora esse novo Batman no novo jogo. Pra você não ficar fazendo dois filmes de dois Batmans diferentes e não confundir a cabeça do público. Eu achei que é plausível essa maneira de pensar.
O James Gunn vai ser cobrado, a gente tem que lembrar isso também, o James Gunn e o Peter Safran, né? Vão ser cobrados financeiramente, não é tipo festa e alegria, vamos fazer um universo que, tipo assim, mesmo que todos os filmes tenham uma crítica 10-10, é tudo bom, o David Zaslav já mostrou que aquele cara é chato, né, pra cobrar dinheiro, não vai deixar as coisas baratas, então...
Patinhas.
Então assim, eu acho que o mais seguro, vamos ser sinceros, o filme do Superman é extremamente importante você começar ele por vários motivos... Mas o mais seguro a se jogar é o Batman. Você faz um filme do Batman, é muito difícil dar errado. É muito difícil financeiramente falando, né? O filme do Batman sempre vai se pagar, sempre vai ter algum lucro. Então, eu acho que eles não vão abdicar de fazer um filme do Batman. Mas pode ser sim que tenha outras mídias ali pra desenvolver o personagem. E não tenha filmes tão frequentemente assim. Por exemplo, que nem foi o universo animado, né, dos 952... E o começo do universo era Batman tava aparecendo em tudo.
Batman se encontra com a Liga da Justiça, Batman se encontra com a Liga Sombria, Batman se encontra com a Arlequina.
Era um Batverse.
Batman e seus amigos.
Isso aí, olha, eles poderiam realmente fazer isso, né, fazer uma coisa, acho que o Batman realmente sendo o cara que apresenta os personagens, talvez deixar a origem dele pra controlar uma animação, ou uma série, acho que uma animação seria mais tranquilo, mais barato, e daí você vai explicando mais o universo também nesse sentido. Eu cheguei a pensar talvez no Batman na Liga da Justiça, mas talvez fique muito parecido com o que já estava sendo feito anteriormente pelo próprio Snyder. Então, não sei. Mas eu acho que essa ideia de você apresentar um Batman mais fantástico, apresentando os personagens menores, acho que realmente pode ser uma tacada boa. E a gente pode colocar o Batman explicando pro público, né? Na tela, né? Assim, esse Batman aqui é mais sério, pessoal. Esse aqui é mais...
Não, isso aí já vale o ingresso, já.
É isso. Já empolguei. Mas a DC, ela vem reduzindo bastante, cancelando série, enfim. A quantidade de personagens repetidos. Inclusive, vamos esperar aí notícias de Superman e Lois. Vamos esperar pra ver o que vão anunciar. Eu acredito que vão cancelar. Mas vamos esperar. Vem reduzindo, porém, já temos certeza que vamos ter dois Batmans, né? Pelo menos dois. E o Superman, o filme do Superman do J.J. Abrams continua em desenvolvimento. Isso todo site que vem publicando vem falando, continua em desenvolvimento. Ainda tá. Então, ao mesmo tempo que a gente teria o Clark Kent, a gente não sabe se o Superman do J.J. Abrams mudou alguma coisa no roteiro, se vai ser um Clark Kent. Eu acredito que até vão mudar o roteiro pra não ser mais o Clark Kent, pensando que vão introduzir outro Clark Kent agora. Talvez introduzir dois ao mesmo tempo poderia ficar mais confuso. Diferentemente do que era antes, né? Que você já tinha um Superman estabelecido. Você introduzir outro, não tinha muito problema.
Esse filme já teve tanto rumor que eu fiquei até meio perdido nos rumores. eu fico mais tranquilo, que é o que me empolga pra esse filme, que é o Ta-Nehisi Coates escrevendo, né? Eu gosto muito dos livros dele, gosto muito da fase que ele tem no Capitão América, eu li um pouquinho do que ele fez no Pantera Negra, mas eu gosto muito também. Teve um boato que é o que eu mais gostei, né? Já que a gente tá falando de boato, vou selecionar um. Que era o que ele falava que podia ser uma história passando dos anos 40, que o Superman não ia voar, que o poder dele ia ser pular e tal. Ia ser uma história política. Eu vejo que eles podem trazer muito do Superman esmaga-clã nesse filme. Ainda mais você pensa na linha crítica do Ta-Nehisi Coates. Pô, eu acho que ia ser, sabe... Acho que esse é um filme perfeito. Você pode trazer, pode chamar ele de Clark Kent, porque a diferença de época. E você pode trazer um Superman negro, não vejo problema nenhum você trazer um Superman negro e ele ser o Clark Kent do mesmo jeito.
Sim.
E você traz esse filme diferente, pensado na que você quer contar uma história política ali. E o Superman é um personagem perfeito pra você contar uma história política, sabe? E acho que isso tá na mão certa. Eu só acho que esse filme vai sair, eu já vou ter mais 40 anos, do jeito que tá andando.
Beleza, tu falou que confia no roteirista, mas pô, tem que lembrar o J.J. Abrams na produção, né? Com o J.J. Abrams nada tá saindo, é impressionante.
E é um filme que não tem direção ainda, não tem elenco.
Não tem nada. Mas uma coisa legal,
tem história.
Uma coisa importante de falar é o Michael B. Jordan. O Michael B. Jordan estava desenvolvendo uma série do Val Zod. Aí já era outro projeto, né? Era dele mesmo, ele produzindo.
Era outro projeto.
Pra HBO Max. O Michael B. Jordan vem acompanhando os posts do James Gunn. Quero deixar claro, não significa nada comentários, mas eu acho muito interessante que o Michael B. Jordan tá curtindo quase todos, comentando quase todos, comentou até um hoje também. Ele tá tendo uma relação, parece muito próxima com o James Gunn, ou pelo menos ele tá empolgado, ou é amigo, não sei. E assim, eu fico pensando, pô, e se eles juntassem esse projeto do Val Zod com o filme?
Perfeito.
Eu acho que ficaria perfeito, porque... O Michael B. Jordan já falou o seguinte, ele falou, eu não quero, em uma entrevista ele falou pra Oprah, inclusive, ele falou, eu não quero interpretar o Clark Kent, porque o Michael B. Jordan, ele já interpretou o Tosh Humana, que é um personagem branco e tal, e ele sofreu muito hate por isso. Obviamente, todo ator, quando acontece isso, os nerds acabam sendo racistas, enfim, criticando muito. E ele não queria passar por isso de novo, entendeu? Aí ele falou, se eu fosse interpretar o Superman... Seria o Superman de outra Terra. Aí ele até deu exemplo e tal, explicou pra Oprah como funciona esse negócio de outra Terra, na época. Achei legal. E aí ele explicou que não queria ser o Clark Kent. Então, assim, é uma justificativa válida, né, esse negócio. Uma pessoa que já tem experiência com críticas de fãs, o fandom, ele sabe como às vezes pode ser podre, né? Então, eu acho que se tu junta esse projeto dele, do Val Zod, com esse filme, e você tem o Michael B. Jordan do Superman, pô...
Pô, não tem jeito.
Superman tá gigante no cinema, sabe?
Não tem um... Não, e o Val Zod em si é um personagem muito bom, cara. Eu acho que o Val Zod, ele é um Superman que ele coloca como essência ele ser pacifista. Então, é muito interessante se ele com esse viés todo da paz, de evitar... O Superman, ele já quer evitar violência o máximo possível, né? Ele faz de tudo pra isso. Só que a essência do Superman, do Valzod, é ser um pacifista.
Isso seria interessante pra você... Acho que mais pra frente eles vão querer explorar essa questão de multiverso também, né?
Também,
já
sim.
Tem um Superman pra você juntar em qualquer tipo de evento, coisa nesse sentido.
Também. Eu acho que multiverso não vai ser uma prioridade pra agora, mas você já tem que ir plantando coisinhas também. Porque multiverso dá dinheiro. E assim, vamos ser sérios, não é só questão de dinheiro. O multiverso da DC, nos quadrinhos, é muito legal. É muito legal, tu tem terras super criativas que tu gosta de ler. Pô, vou ler uma coisinha fechadinha dessa terra aqui, maluca. É isso, eu gosto como o Grant Morrison pensou, né, o multiverso. E eu decidi pegar essa vibe aí dos quadrinhos e fazer a mesma coisa no cinema. Fazer realmente o multiverso como uma coisa louca, uma coisa que cada terra é muito diferente. E seria interessante ver isso.
Sim, até o próprio The Batman pode ser parte do multiverso, Coringa. Então, ele já chegou a falar, né, que todos estão convidados a participar ou em ver esse novo multiverso que está surgindo, ou de outros multiversos também. Então, ele já está meio considerando isso. Obviamente que eles vão construir o primeiro universo agora, mas a gente pode ver mais pra frente essas coisas também florescendo.
Oi, pessoal. Eu quis esperar o fim de semana acabar antes de postar isso. Porque queria que todos tivessem a chance de assistir Adão Negro. Mas agora que muitos já assistiram, eu queria oficializar que eu tô de volta como o Superman. E a imagem que viram na postagem e o que vocês viram em Adão Negro, com certeza é um gostinho apenas do que vem por aí. Pois é, há muito que agradecer e na hora certa farei isso. Mas, acima de tudo, quero agradecer a vocês. Obrigado pelo apoio e obrigado pela paciência. Prometo que serão recompensados.
Pegando esse tópico de multiverso e ligando com o fato que o Gunn conversou com o Henry Cavill e tudo deu a entender que pode voltar mais pra frente, talvez com outro personagem, mas talvez até mesmo com o Superman. Ninguém fechou as portas, né, pra uma coisa de multiverso mais pra frente. Vocês acham que daria certo trazer o Superman do Henry Cavill de volta?
Ah, acho que pode, já que você quer trazer, se eu for daqui a trazer uns 15 anos, aí traz todo mundo, né? Traz ele com o Superman do Reino da Manhã, a Mulher Maravilha, traz o Batman também, traz o personagem tudo, aquele Flash todo diferenciado, que é aquela tipo, energia pura, né? Aquela coisa maluca. Mas só se fosse num especial, se for trazer o Henry Cavill de volta... Agora, nesse universo, eu vi até o pessoal colocando uma ideia de tirar aquele filme dos Novos Deuses que arquivaram com o Tom King e a Ava DuVernay. Pô, assim, pô, acho que ele tava empolgadaço pra aquele filme que cancelaram. E, pô, traz ele de Orion, sabe? O Henry Cavill não precisa fazer muito esforço pra ser o Orion, não, pô. Ele, com o que ele sabe de atuar, ele vai entregar um Orion excelente. Eu não sou dos maiores fãs da atuação do Henry Cavill, não. E eu acho que ele de Orion ia ser ótimo. Ele é o filho lá poderoso, ele é todo fortão. Excelente, traz Orion aí, lança Novos Deuses 2030, vai estar perfeito.
Pode ser, uma boa. Eu acho que dá pra fazer que nem foi o Brandelhout, né? Que ele era o Electron, o Atom, lá na CW. E depois ele voltou a viver o Superman no evento, né? Dá pra ir nesse sentido. Eu acho que até ele deve estar tirando todo mundo da Liga da Justiça pra fazer isso mais pra frente, né? Pra daí, mais pra frente, traz a Liga da Justiça do Snyderverso aí pra fazer, enfim, combate junto com a nova Liga da Justiça. Eu entendo que vai mais esse caminho também. Tem a questão salarial, possivelmente. Tem a questão do que envolve o passado. Mas eu acho que é uma construção de um evento mais pra frente que possa rolar.
Não, isso ia dar muito certo. Porque eu não consigo imaginar todos os fãs do Snyder hoje, né? Os fãs mais devotos hoje... iam ficar maluco pra ir no cinema pra ver esse filme daqui a 12 anos, sabe? Ah, minha Liga da Justiça voltou, minha Liga da Justiça voltou, a Liga do Snyder voltou. Não, acho que não ia ter uma pessoa que não ia ficar empolgada pra ver isso, sabe?
Não, em termos de hype, eu acho que a DC não tem nada que ela consiga fazer maior no momento, porque o Christopher Reeve não tá vivo. Seria alguma coisa grande. O Batman do Bale, eu gosto muito, é o Batman da minha geração, só que tipo assim... eu não me empolgaria muito com ele voltando assim. Seria legal, óbvio. Mas eu não me empolgaria muito porque foi uma história tão fechadinha lá no universo do Nolan, tão realista, né? Tipo assim, o final ali tá aberto que vamos ter outro Batman, que o ciclo dele acabou, do Bruce Wayne. Eu acho que a única coisa que realmente traria um hype absurdo seria realmente daqui a alguns anos voltar o elenco, né? O original da Liga. E num grande evento aí de crise, não sei. Eu espero que demore um pouco pra fazer esse negócio de crise, porque o Hamada parece que queria, né, fazer esse plano de crise. E, na minha humilde opinião, era uma ideia muito ruim. Porque eu acho que a DC não tem estabelecido uma Liga da Justiça ainda. Ela precisa de um filme. É, beleza, tem o Snyder Cut lá que lançou e que tem toda a polêmica, mas tu precisa de um filme que estabeleça a Liga da Justiça. E eu acho que o James Gunn agora com esse universo vai focar inicialmente nos personagens principais, pra sair esse filme da Liga. E depois disso, aí ele vai fazer o que ele faz de melhor, né? Que é focar naqueles personagens menores e construir aos poucos o universo da DC.
É, eu fico até pensando que talvez esse filme do Besouro Azul pode ser o primeiro da verdade, sabe? Não ser o filme do...
Sim.
Do Superman. Porque eu lembro, saiu até um rumor aí falando que ele vai citar outros personagens no filme, mas que ninguém aparece. Pô, se ele tá citando só outros personagens, isso é fácil de algo se remover do filme, pô. Ou você troca, fala, ah, tem um boato de um homem voador em Metrópolis. Alguma coisa assim.
O brasileiro vai cobrar esse filme sendo canon pela Bruna Marquezine. Ninguém vai querer ver ela só uma vez no cinema.
Ah, vou cobrar.
Todo mundo vai querer ver mais, então tinha James Gunn que se cuide. Mas sim, eu concordo, ele pode ser o primeiro do novo DCU. Inclusive, é um filme que o James Gunn vem... Eu acho que o único filme que o James Gunn vem falando muito é Besouro Azul. Ele falou que é bom, já assistiu. Eu não vi ele falando nos outros filmes da DC, não vi ele falando de Aquaman. Então, pode ser só coincidência? Pode, mas eu acho que ele tá empolgado com o Besouro Azul. E pode ser o primeiro ali. No caso, não seria 100% James Gunn e Peter Safran, mas ao mesmo tempo seria o primeiro, né?
Uhum.
Superman seria o primeiro realmente deles, no sentido de 100% a essência do que eles estão pensando pro futuro.
Então, em relação ao filme do Besouro Azul, eu acredito que ele é bem adaptável pra esse novo universo, porque é um personagem jovem, é um filme de começo de carreira. Se eles fizerem pequenas citações aos personagens da DC, ainda pode funcionar envolvendo o que o James Gunn planeja, né? Então é um personagem que dá pra adaptar. E até o próprio James Gunn falou, né, que eles vão explorar os personagens gigantes da DC, mas junto com isso eles vão explorar personagens pequenos. O Besouro Azul, enfim, ele é um grande personagem da DC, mas comparado a Superman, Batman, Mulher Maravilha, ele acaba, entre aspas, sendo pequeno. Então dá pra você adaptar nesse novo universo, sem sombra de dúvida.
Total, e eu acho muito importante o James Gunn saber equilibrar. Eu acho que talvez ninguém saberia equilibrar tão bem como o James Gunn, porque ele realmente lê quadrinhos, respeita os quadrinistas e vai conseguir focar em tentar agradar todo mundo. É impossível agradar o fã da DC como um todo, mas... Eu acho que tentar é possível. Tentar é de graça.
Sim. Inclusive, eu acho que... Dizem que eles chamaram vários escritores, né? Várias pessoas pra ajudar a fazer esse plano aí, né? Segundo alguns rumores aí. Eu acho que uma dessas pessoas é o Tom King.
Uhum.
Porque o James Gunn tem retweetado bastante o Tom King. Sem falar que ele escreveu lá, ele leu o quadrinho do Tom King, do Mick Jarretts, que é o Estranhas Aventuras. E eu acho que ele chamou o Tom King pra ajudar a brincar nesse novo universo aí.
Ele chamou, pô, mandou bem demais.
Faz sentido, eu gosto muito do Tom King. Eu entendo gente que não gosta, mas eu gosto bastante das histórias dele.
Não, eu também gosto bastante.
Aquele arco dele do Batman, Eu Sou Suicida, é o meu favorito do Batman. Nossa, cara, eu adoro aquela história.
Tom King e o Todd Taylor são muito polêmicos, os dois tons. Tem gente que odeia.
Ah, é.
É, galera, é 880 o negócio.
É complicado o mundo da galera que gosta dos quadrinhos, né? Gringo, principalmente. Eu não tento nem acompanhar muito, porque sempre tá rolando treta.
Sim.
Com os gringos lá, eu fico, meu Deus.
É tenso o negócio.
É, mas pra puxar o último assunto, que é algo que vem rolando muito envolvendo o Superman, fancast. Todo mundo agora tá postando fancast, esse que eu quero, esse Superman. É, eu até postei, eu falei, cara, eu não... algumas pessoas perguntam, né, aí, quem tu acha que devia ser? Eu não sei fazer fancast, eu sou muito ruim, de verdade. Eu não sei fazer. Então eu sou a pessoa que julga o fancast dos outros. Tendo dito isso, falem de vocês pra
eu
julgar.
Eu faço pela confusão. De fancast de novo Superman, eu não tenho ideia. Eu no Twitter, o pessoal vai criticar lá porque eu coloquei, dei ideia do aquele cara que vai dublar o Superman na nova série animada, né? O New Adventures of Superman. Que com essa ideia do James Gunn de se juntar universo, por que não ser ele, né? Mas eu entendo por que não ser ele, porque ele não tem nada a ver com Clark Kent. E o pessoal tá selecionando muito aquele David Coruscant, né? Porque eu não sei como é que esse cara é da atuação. Mas é o que o pessoal tá pedindo, eu tô só falando o que o povo quer. Mas a minha escolha de Superman, de Superman novo, eu não tenho ideia. Eu tô muito aberto, ainda mais sabendo a capacidade do James Gunn de selecionar atores novos. Eu tô 100% à disposição, mas o meu sonho seria ver o Adam Driver de Superman. Porque, pelo amor de Deus, só eu, só de imaginar o Adam Driver vestido de Superman fazendo um filme, pra mim é perfeito, mas eu sei que isso nunca vai acontecer e que é só o fruto da imaginação de um fã, né?
Como eu disse, eu tô aqui pra julgar. Não, eu vou falar pelos fãs de Superman. Não queremos um Superman narigudo. Pode continuar, Fábio.
Narigudo. Pô, eu sou muito ruim pra esse negócio de fancast também. Mas eu vi uma galera falando, além desse que o Henrique citou, tinha aquele também, aquele cara do Euforia, que é o Jacob Elord. Que ele tem uma cara de, sabe, queixo quadrado, essas coisas nesse sentido. Ele atua de uma maneira boa lá no, na série Euforia. Ele é bem tenso, na verdade, nessa série. Mas eu não sei se necessariamente de combinar com o Superman, quem sabe, né? Mas, cara, eu sou muito ruim pra esse negócio de fancast. De novo, é que nem diretor. Eu espero chegar pra poder julgar.
Pois é.
E sempre dá um ok, vai, faz o que você tem que fazer, depois de julga você, né?
Esse ator, ele é muito bom. Mas eu também, eu entrei numa briga lá no grupo do DC. Falaram o nome dele, né? Eu falei, eu fui pesquisar fotos. E aí eu ia procurando foto. É quase impossível tu achar uma foto dele sorrindo. Pra mim, a todo Superman tem que sorrir. Se o cara só tira foto séria, não deve ser o Superman. Tem que ser carismático.
Eu acho que pra mim, o principal, ele tem que ter cara de bobo, sabe? O Superman, ele tem que ter cara de bobo. Eu gosto muito do Superman do Quatro Estações, porque o Superman do Quatro Estações, ele é um cara muito fofo. Você olha pra cara dele e você fala, pô, esse cara é muito fofo. Ele é o Superman.
O desenho que tu falou, a animação que vai lançar, acho que o ano que vem, do Superman, a série animada?
Sim.
Eles vão seguir justamente nessa vibe, né? Do Superman ser bem bobão mesmo.
É.
Tanto no design, enfim. Ele vai ter essa vibe Clark Kent bobão.
Pois é, eu acho que ele tem que ter essa cara de moleque bobo, de ser meio inocente, de ter uma cara, tipo assim, ó, se você me falar uma coisa assim, eu vou acreditar, sabe? Mesmo você esteja mentindo pra mim, eu vou acreditar.
Ele é do interior de Smallville.
É por isso que eu adorava quando o quadrinho era. O nome não era Smallville, era Pequenópolis. Mas você consegue passar muito mais a ideia do que é Smallville e de onde ele cresceu. É Pequenópolis. Eu trem tão pequenininho. Você consegue entender muito mais até de quem é o personagem. Então a essência pra mim é isso. Ele tem que ter essa cara de bobo. Aí o porte físico pra mim, tanto faz, né? Foi até uma discussão que entrou no Twitter, né? Acho que o Superman, na essência dele, ele é grande. Mas ele é grande no sentido de que ele cresceu tanto que ele nem sabe mais pra onde ele vai. E ele não tá acostumado com aquele corpo gigantesco que ele desenvolveu sem querer. Mas eu acho que isso, tem que ter essa cara de bobo, tem que ser um sorriso fácil. E a gente tem que ficar feliz olhando pra ele. Ele é o Superman, né?
Sim, com certeza. Tem que ser alguém que realmente traga uma leveza aí pro personagem. Mas isso é difícil, hein? Talvez ele encontre alguém novo, que foi na época tanto do 78 quanto do Returns, né?
Sim. O grande problema do Brandon pra mim foi a tentativa de emular o que foi o Christopher Reeve. Eu acho que ele não conseguiu, né? Tem até a lente que ele usa que me incomoda muito, que não ficou muito natural pra mim. Tenta emular e não deu certo. Eu acho que se o Brandon tivesse sido ele, tivesse sido a oportunidade de ser um pouco mais a sua versão, ele teria sido incrível. Foi o que me decepcionou um pouco, né, com a versão do Brandon. Mas ao mesmo tempo eu queria até ver o Brandon em algum projeto futuro aí se enrolar de multiverso. Espero que a DC faça também. Quanto mais Superman, melhor, né? Igual o Batman.
Sim.
Mas quanto mais Batman, melhor. É isso. A gente vai ter bastante notícias o ano que vem, 2023. Espero que a gente volte a gravar coisas aí sobre os outros personagens, sobre o futuro da DC. E agradeço demais vocês terem aceitado o convite mais uma vez. E, Fabião, começando por tu, fala do seu canal, né, a Fortaleza do Azulão, pra galera seguir lá.
Esse é no multiverso, né, que rola. Mas nesse universo aqui, eu tenho um canal sobre Batman, lá no YouTube, chamado Caverna do Morcego, youtube.com/Caverna do Morcego. Não tenho nada contra o Superman, tá? Adoro personagem também, tá? Mas aqui nesse universo a gente fala sobre o Batman. Mas, então, todo dia tem vídeo lá, dois, geralmente, falando sobre tudo Batman, sobre atualizações, notícias do novo DCU, sobre quadrinhos, séries, todo domingo tem lá o Batgiro Notícias pra galera se informar também. Eu também tô quase todos os dias fazendo live na Twitch, twitch.tv/cavernamorcego, jogando lá Série Ark, Gotham Knights, qualquer jogo do Batman. Então, estão todos convidados a participar lá das lives, participar do canal, comentar e... Agradeço também o convite, sempre à disposição. É sempre um prazer aqui conversar com vocês sobre o universo DC.
Pô, novamente, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu gosto demais de participar do DCcast, sempre falando de coisa importante, né? Eu não tenho um canal no YouTube ainda. tá nos projetos, mas tem o Superman Brasil que você pode seguir tanto no Twitter quanto no Instagram. O Twitter a gente tá mais presente, né? Acaba que como produzindo conteúdo toda hora e tem, é a nossa fonte principal de notícias. Você vai achar mais fácil a gente ir lá e com mais conteúdo presente. Mas no Instagram a gente tá lá com outros formatos. Eu falo a gente, mas acaba que é só eu, né? Você vai achar, a gente vai ter vídeo falando, tem muito Reels contando e vai ter muita coisa nova, que a gente tem temporada de Superman e Lois chegando ano que vem, e a gente vai comentar os quadrinhos que podem ser inspirados no que o novo, que o James Gunn pode pegar pra se inspirar nos novos filmes do Superman. Então segue lá, que o que não vai faltar é conteúdo pra você ver tudo sobre o Superman.
Henrique, se você criar o canal, vai ter que se chamar Fortaleza do Azulão, eu vou cobrar.
Pô, já anotei o nome aqui, tá?
Isso aí.
Pra quem tá escutando esse episódio, já sabe que o nome desse episódio foi Ainda Precisamos Falar Sobre o Superman. E eu quis fazer a referência justamente ao episódio que eu citei anteriormente, né? Que foi o episódio que a gente falou sobre o Superman, que era Precisamos Falar Sobre o Superman. E Ainda Precisamos Falar Sobre o Superman. E ano que vem vamos continuar precisando falar, porque é um personagem que vai ter muito destaque. A gente espera, como eu falei, abordar muitas vezes mais esse tema.
Será que vai ter uma saga de Precisamos Falar Sobre o Superman? Cada de 6 em 6 meses, um episódio com nome diferente.
Exato. A próxima vez, sim, ainda precisamos falar sobre Superman. Cada vez vai aumentando o título. Vai ficar engraçado. Então é isso. Se você curtiu esse episódio, recomenda pra outras pessoas. Se estiver pelo Spotify, deixa estrelinha e segue a gente, que é muito importante. E lembrar também que a gente sempre deixa uma pergunta, então respondo aí também, tá? É isso. Então até a próxima. Tchau, tchau e cheiro no cangote.